Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou começar, senadora Ana Amélia, com uma pergunta que a senhora, como uma das senadoras que tem dedicado mais tempo aqui aos assuntos da economia, mas sem deixar de lado os outros assuntos, inclusive a educação, não precisa me responder, mas eu queria que pensasse. Senadora, que sexta economia é essa do mundo que não é capaz de pagar um piso de R$ 1.451 aos seus professores? Que sexta economia do mundo é essa? Que sexta economia do mundo é essa que não é capaz de erradicar o analfabetismo na sua população? Que sexta economia é essa que não consegue investir em ciência e tecnologia o necessário para melhorar a produtividade da nossa economia? Produtividade que na China cresceu 50% de 1990 para cá, que na Coreia do Sul cresceu 60% e que no Brasil cresceu zero. Zero. 0% cresceu a produtividade brasileira. Nós aumentamos o PIB por produzir mais, mas não por produzir mais por pessoa. Por produzir mais, mas com a mesma matriz tecnológica, com a mesma quantidade, com o mesmo tipo de produto, não com novos produtos inventados pela ciência e a tecnologia. Que economia tão grande é essa, sexta do mundo, que não é capaz de pagar aos seus professores simples, míseros, R$ 1.451. E o que nós temos, depois de termos esperado quase dois séculos da independência para ter um piso salarial, vejam que absurdo, dois séculos esperando para ter um piso. E depois de ter um piso, a partir de 2008, nós temos apenas uma parte dos nossos estados cumprindo, e uma parte pequena, 10, 17 não cumprem o piso. Isso para não falar os municípios, quantos que cumprem o piso salarial do professor e quantos não cumprem. Nem conseguimos saber quantos cumprem e quantos não cumprem. É como se, depois da Lei Áurea, alguns estados cumprissem e outros não cumprissem a libertação dos escravos. Que economia é essa? É uma economia vergonhosa e sem futuro. É uma economia que nos humilha diante do mundo. Ou todos acham que o mundo está comemorando que o Brasil é a sexta potência e esquecendo que aqui nós temos desigualdade como quase nenhum outro país. Ou não está repercutindo lá fora os baixos salários do professor nosso, que, se eu não me engano, é o terceiro pior do mundo. Ou ninguém lá fora não está sabendo que o Brasil é um dos campeões mundiais de analfabetismo de adultos? Claro que está sabendo. Ao mesmo tempo que podem se admirar com o aumento da nossa posição da economia no mundo, aumenta a vergonha, exatamente por isso, porque acabam-se as desculpas. Que desculpa podemos ter para não pagar um piso de 1.451 se apenas 0,1% do PIB seria suficiente para garantirmos a todos os estados pagarem o piso salarial? Isso pelos dados que nós chegamos, mas esqueçamos os nossos. Usemos os dados da própria Associação dos Municípios, que fez um documento mostrando como era difícil pagar. E eles disseram que estava entre 4 e 7 bilhões as necessidades. Então, em vez de 0,1%, seriam necessários menos de 0,18%. Como é que a gente não consegue pegar 0,1%? Você que está me ouvindo, para dar ideia, é como se você tivesse R$ 100 e a gente precisasse apenas de 10 centavos. Como é que a gente não é capaz de tirar 10 centavos de R$ 100 para pagar um piso de 1.451 aos nossos professores? Não tem justificativa. E o triste é que a gente vê os governadores e prefeitos vindo aqui a Brasília pedirem que mudemos a lei do piso. Uma lei que começou lá na Constituinte com o deputado Severiano Alves, quando colocou um artigo criando piso na Constituição e deixou para depois ser regulamentado. 20 anos depois, um projeto de minha autoria terminou virando a lei que hoje é a 11.738, que criou o piso. Nós esperamos todo esse tempo e agora não querem pagar. E dizem que custa muito esse dinheiro. O Rio Grande do Sul, que é o estado que mais reclama, porque realmente é o que tem maior número de professores, precisa de 980 bilhões, aproximadamente. A receita do estado é de 274 bilhões. Como é que a gente não consegue tirar um de 274? Como é possível? Eu vou trazer aqui os dados mais detalhados amanhã de como resolver o problema do piso. Mas vou dizer, senadora, quais são as linhas. Primeiro, quem não reduz os custos dos três poderes? Vocês acham que não dá para reduzir nada nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas? É impossível reduzir? É impossível reduzir aqui no Congresso um pouquinho que seja de dinheiro? É impossível reduzir no Poder Judiciário? É impossível reduzir no Poder Executivo? Nós precisamos de 0,1% do PIB. Se quisermos trabalhar com a Receita Nacional, somando os três poderes, 0,6%. 0,6% da receita. Menos de 1%, gente.
Senador Cristóvão.
Senador Cícero,
por favor. Permita uma parte.
Sim.
Senador, eu tive a felicidade de ter sido prefeito de João Pessoa e, infelizmente, por um curto espaço de tempo, tive a companhia de Vossa Excelência como ministro da Educação. E eu queria fazer um pequeno comentário para ter uma pequena referência. O pequeno comentário é que, quando fui prefeito, uma grande parte dos professores do município de João Pessoa não tinha um nível superior. E nós estabelecemos com o ex-secretário Neroaldo Pontes, que Vossa Excelência conhece tão bem, foi colega de Vossa Excelência como reitor, como meta de treinamento, de qualificação, formar todos os nossos professores da rede municipal terem a possibilidade e a chance de ter um nível superior. Às vezes eles trabalhavam um expediente na prefeitura, complementavam o seu salário, infelizmente, em outro emprego, e às vezes buscavam até o terceiro turno como forma de compor o seu salário e a sua renda familiar. E nesse programa que nós estabelecemos, nós pedimos a ele que um desses turnos, em vez dele trabalharem como professor, nós dávamos uma bolsa a eles para que eles pudessem estudar e ter esse grande treinamento de ter a condição de formação de nível superior. E aí, senador, eu acho que foi o maior programa de treinamento e de qualificação que eu poderia oferecer naquela prefeitura. Agora eu faço a seguinte pergunta, e aí a minha referência, senador, para corroborar com essa sua preocupação e essa grande batalha que Vossa Excelência tem. Será que um professor de nível superior não pode ganhar pouco mais do que dois salários mínimos? Dois salários mínimos. Se for para o mercado, com os dissídios coletivos, quer seja na construção civil, com respeito a todas as profissões, qualquer nível médio hoje está ganhando muito mais do que um salário mínimo. Basta a lei de mercado assim estabelecer. É uma demonstração clara, senador, que a educação não é prioridade. E o pior ainda, o exemplo que o senhor disse, que muitos governadores estão vindo a Brasília pedir para que isso não seja adotado. É lamentável, porque muitos deles disseram, repetiram e assumiram o compromisso em campanha pública dizendo que a educação era prioridade.
O senador Cícero, o senhor traz essa dimensão que eu não estava falando. Esses governadores prometeram pagar. Eu até admito que os governadores anteriores, que foram surpreendidos com a lei do piso pudessem reclamar. Mas os atuais assumiram sabendo do piso. E aí alguns vêm dizer, mas o aumento foi muito grande, de 22%. Porque o repasse do governo federal foi esse. O ministro Mercadante, que eu quero elogiar aqui, pela coragem de ter resistido às pressões dos governadores, inclusive do seu próprio partido, aumentou 22%, que era o que estava previsto na lei anterior. E isso a gente fica reclamando. Agora, eu queria que esses governadores pensassem, e o Brasil inteiro, porque tem prefeitos que não vai poder mesmo, tem que ser um esforço nacional, soubessem e pensassem quanto vai ser mais difícil daqui para frente pagar salário se não resolvermos esse problema agora. Porque a nossa produtividade não cresce, porque a nossa capacidade de competir no mundo vai diminuindo, porque o país se desindustrializa. Então, poupar agora dinheiro que seria para o professor é querer gastar muito mais depois pela ineficiência que nós vamos forçar nesse país. Eu estava dizendo, senadora, que uma é a redução dos gastos. Não é possível que não consigamos reduzir gastos. No caso do Rio Grande do Sul, o PIB, a soma da riqueza é de 274 bilhões. Nós precisamos de um. Não é possível que não consiga, num esforço do Estado, não falo do município. Mas a renda do município, a renda, deve estar, eu vou trazer amanhã exato, não dá para dizer aqui, mas se são 274 bilhões o PIB, deve estar em 50 bi a receita. Não é possível que de 50 bi não tire um. Mas, além disso, uma ideia que me foi sugerida pelo senador Perrella, aqui, que é um empresário importante de Minas Gerais. Ele, empresário, me disse, por que a gente não pede um esforço das grandes empresas para que elas contribuam um pouquinho mais numa espécie de contribuição provisória durante um ano, dois, três, para pagar o piso salarial? Isso seria possível. Agora, tem uma outra saída, senadora. E que o senador Mercadante, eu conversando com ele hoje, ele disse, vem aqui reclamar, tragam as escolas que eu assumo. Me disse hoje. Então, aquele que não é competente para pagar, tendo prometido que pagaria, vem aqui ao governo federal e diga, essas escolas eu não tenho como manter. O meu Estado não é capaz de manter as escolas, mas eu tenho que cuidar das crianças porque elas são brasileiras, antes de serem do meu Estado. Portanto, eu peço que o governo federal assuma isso. E o governo federal, claro, tem que assumir, trazendo a receita que o Estado hoje gasta com a educação. O governo federal teria que pôr só o diferencial. Essas são três alternativas que eu vou trazer com todos os detalhes das contas, mas quero levantar logo hoje. Agora, tem um ponto que os professores precisam entender também. É que a lei do piso, que eu fiz, previa só o piso. A deputada Fátima Bezerra trouxe um artigo que enriqueceu muito a lei. Porque a minha dizia quanto? Ela disse que o professor só deve dedicar-se em sala de aula a dois terços da sua carga. Ou seja, se trabalha 40 horas, só 26 na sala de aula. O resto para preparar a aula, receber alunos, etc. Isso vai exigir contratar mais professores. E não dá para exigir que o governador amanhã já tenha os professores. Tem que haver um acordo. Tem que haver um acordo que diga que vai ser isso em dois, três anos. Claro que podemos acusá-los de não terem feito isso no prazo devido, porque desde 2008, 4 anos já, nós temos a lei. Mas não fizeram. Não adianta fazer milagre. E não podemos também cair numa tentação de um acordo entre governadores, prefeitos e professores dizerem, senador Cícero, vamos reduzir o número de disciplinas. Vamos reduzir o número de aulas para liberar mais tempo para os professores. Eu temo que isso possa acontecer. Então, já que só é 40 horas, se trabalha, vamos dizer, 3, então 40 aulas, a gente só dá 3. A outra, o professor fica livre e os meninos vão para casa. Isso será um crime que será cometido aqui. É melhor manter as quatro aulas e contratar mais um terço de professor, digamos. Isso exige algum tempo. Até porque os professores não têm disponíveis. Até porque com esse salário é difícil conseguir professores. O governo de São Paulo, estou falando de São Paulo, que tem a renda per capita de país rico, está sendo obrigado a contratar professores que foram reprovados no último concurso. Contratando professores reprovados no concurso. Eu duvido que se faça isso com piloto de avião. Duvido que alguém aceite contratar como piloto um que foi reprovado. O professor é o piloto que leva as crianças para o futuro. E uma criança que vai ao futuro sofre acidente e se esborracha tanto quanto um avião. Se esborracha pela falta de capacidade de ter um emprego. Se esborracha pela falta de capacidade de entender as coisas. E esborracha o país inteiro pela falta de dar respostas. Como eu vi agora no meu estado de origem, Pernambuco, um projeto maravilhoso que é a SUAP, se esborrachando por falta de mão de obra. Não tem mão de obra. Um navio que inclusive foi inaugurado pelo presidente Lula, que depois voltou da água e está no ancoradouro. Qual é a explicação que me disseram? Porque os soldadores não souberam soldar bem as peças do navio, ele não consegue ficar na água. A gente quer fazer uma coisa sem ter feito a anterior. Não vamos fazer dessa uma grande nação se nós não formos capazes de fazer dessa uma nação educada. Senadora Ana Amélia, a gente há quantos anos escuta dizer que o futuro do Brasil está na educação? Eu quero saber quando é que a gente vai escutar dizer o presente que nós temos hoje no Brasil foi construído pela educação do passado. Mas essa educação do passado, para a gente dizer lá na frente, no futuro, aquela educação, ela tem que começar hoje. Por isso, eu quero dizer que ou nós reduzimos os gastos, um pouquinho que seja, e dá para reduzir, ou a gente faz uma contribuição provisória por empresa, não por pessoa física, basta da CPMF, ou a gente federaliza. Aí não federaliza tudo, vai federalizando na proporção daqueles municípios que são incapazes de manter as suas escolas funcionando. O que não podemos é deixar que elas não funcionem. E elas não estão funcionando. Primeiro, porque parece funcionar, mas não funciona quando o professor não está satisfeito. E segundo, porque não estão funcionando, porque greves estão pipocando em todo o Brasil. Porque as pessoas esqueceram que o piso salarial, ele não foi importante só pelo valor do piso, que aliás é muito baixo. Ele foi importante porque pela primeira vez nós nacionalizamos o professor. É a primeira manifestação nacional de luta dos professores, porque até aqui eles lutavam por município, um a um. Agora estão lutando juntos. E isso vai mudar o Brasil, porque essa é uma força de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de trabalhadores. Não é uma força dos poucos milhares de professores de um município ou de um estado. Senadora Ana Amélia, a lei do piso saiu desta casa. Não teria sido possível sem o apoio do ministro Fernando Haddad, é preciso dizer, mas saiu dessa casa, não saiu do Poder Executivo. Por isso, essa casa tem uma responsabilidade muito importante de encontrar uma saída. Além disso, essa casa é a casa dos representantes dos estados, que são os entes que estão reclamando. Vamos sentar entre nós e procurar uma saída. Por isso, na reunião de amanhã da Comissão de Educação, eu vou trazer a proposta de um grupo da comissão, não audiência pública, para encontrar saídas que permitam os professores do Brasil receberem um piso justo. E eu espero que não demore que esse piso chegue a R$ 3.000, dobre. E eu espero que não demore esse país possa ter o salário médio, que eu considero que é o menor que permitiria atrair os grandes quadros da cidade, que é R$ 9.000 por mês. Abaixo de R$ 9.000 por mês, nós não conseguimos fazer um bom quadro de professores. mas não dá para fazer de repente. 1451 não é nem de repente, a gente está fazendo já muito atrasado. Eu deixo aqui então nas suas mãos, até como presidenta da sessão, que o Senado assuma o papel que lhe cabe de resolver o problema que os governadores dizem que estão sentindo, e que eu acho que eles estão sentindo em parte porque não querem fazer o dever de casa que deveriam. E não só os governadores, os presidentes das assembleias, os presidentes das câmaras de vereadores, os prefeitos, os vereadores e os deputados, e nós também. Juntos, nós podemos ver como usar 0,1% da renda nacional desse país para resolver o problema, veja que palavra, de pagar 1.451 aos nossos professores. Eu não devia nem chamar de problema, eu devia chamar de vergonha, isso sim.